jovempan.com.br.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
A quarta-feira será mais um dia de chuva espalhada por grande parte do país. Apenas na região do Espírito Santo, no leste de Minas Gerais e também em grande parte da região sul, centro e norte da Bahia é que o tempo fica completamente firme, ensolarado e com temperaturas que se elevam no período da tarde. Em todas as outras áreas brasileiras, tem previsão de chuva até o final do dia. Destaque para a área que vai entre o Pará, o norte e centro do Tocantins, o Maranhão, o Piauí e também parte do Ceará. Nestas áreas, a chuva vem com forte intensidade, além de trovoadas. No estado de São Paulo, a chuva vai alternando com grandes períodos de melhoria. Isso permite uma sensação térmica mais elevada no período da tarde. As pancadas mais fortes ficam concentradas principalmente entre o fim da tarde e a noite, inclusive na capital paulista. Ou seja, parte do feriado de aniversário da cidade de São Paulo será aproveitável, mas a chuva se concentra no final do dia. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7:02.
Repita.
7:02.
Um estudo da Transparência Internacional aponta que o Brasil fechou 2016 em 79º lugar entre os 176 países no ranking sobre a percepção de corrupção no mundo. Para falar mais sobre isso, nós temos um convidado aqui na Jovem Pan, representante da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão. Bruno, bom dia, obrigado pela atenção.
Bom dia, é um prazer.
Prazer é nosso. Ô Bruno, esse ranking leva em consideração a percepção que a população tem sobre a corrupção entre os servidores públicos e políticos principalmente, que é o que o Brasil vem vivendo de uma forma cada vez pior nos últimos anos. Eu pergunto, apesar dessa colocação do Brasil, o país está evoluindo, por exemplo, com a Lava Jato? É possível chegar a essa conclusão?
Olha, um ponto importante de esclarecimento da pesquisa é que ela não faz uma consulta direta à população. Não é uma pesquisa de rua, como o Ibope, assim, com enquete com a população corrente do dia a dia nas ruas. É uma pesquisa com a opinião de especialistas. Normalmente são especialistas sobre o país ou pessoas do mercado, etc. E é, de fato, uma posição que podemos interpretar como uma encruzilhada, na verdade. O Brasil, tecnicamente, o resultado ficou estável, a percepção da corrupção, entre 2015 e 2016. Por um lado, a Transparência Internacional enxerga essa reputação que o Brasil manda para fora através da revelação dos escândalos, cada vez maiores a dimensão que está sendo revelada, novos escândalos aparecendo. Tudo isso levou o país a projetar uma imagem ruim ao mundo. Isso levou o Brasil, inclusive, a pegar a pecha de exportador de corrupção pela atuação das empresas corruptas do país na América Latina e na África, principalmente. Por outro lado, o país também está dando exemplos no combate à corrupção. O sucesso da Lava Jato, o modo de operação, a estratégia da Lava Jato hoje está sendo replicada já em outros países. Tem países na América Latina tomando como exemplo a formação dessas forças-tarefas e replicando a experiência brasileira. Então, por outro lado, nós também viramos modelo, de certa forma, em alguns aspectos, do combate à corrupção. Então, na verdade, o Brasil está nessa encruzilhada. Ou a gente quer ser exportador de corrupção, ou a gente vai decidir apostar nisso, nesse caminho da integridade, do combate sério à corrupção e mudar a nossa imagem no mundo, né?
Porque eu não sei se você concorda, uma coisa é a corrupção que sempre existiu. É claro que a gente imagina que nos últimos tempos a corrupção tenha aumentado, pelo menos ocorreu de forma mais elevada, mas a percepção tem a ver com a constante divulgação sobre isso também, né? Os meios de comunicação divulgando constantemente isso e fiscalizando.
Exatamente. Claro que quando um país começa a confrontar o problema de maneira séria, realista e com instituições comprometidas com o combate à corrupção, Isso é claro que gera uma percepção pior no primeiro momento, porque começa a aparecer mais, né? E é fundamental, como você mencionou, o trabalho aí da imprensa livre, divulgando e criticando a sociedade civil, o debate público ativo, as pessoas nas ruas, etc. Tudo isso é importante para que o tema ganhe centralidade, né? Esse é o primeiro passo para confrontar um problema estrutural sistêmico no país, é que ele ganhe centralidade na agenda, né? Nós vimos isso nas ruas, nós vemos na imprensa, nas pesquisas, é o tema número um do país. Infelizmente, 2016, o que nós vimos, e acreditamos que o ranking, o resultado reflete isso, é que houve uma troca de governo, né? Um governo marcado por grandes escândalos de corrupção, figuras criminosas aí, já comprovadamente fazendo parte, né, da liderança no Congresso, etc. Um governo com essas manchas sai para a entrada de outro que praticamente evita completamente o tema. Não sai uma vez o tema corrupção em qualquer discurso do novo governo, não está na agenda de políticas, de reformas. Qualquer agenda de combate à corrupção passa à margem desse atual governo. Além do que, ele mostrou ao Brasil e ao mundo que integridade não é um critério para a composição do seu ministério. Isso chocou, porque se esperava que esse novo governo ele apresentasse uma resposta a esse tema número um do país, mas não foi o que aconteceu. Isso acabou refletindo também nesse resultado do país.
Bruno Brandão, representante da Transparência Internacional no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, um abraço, até a próxima, Bruno.
Até a próxima, muito obrigado.
Obrigado.
7:07.
Repita.
7:07.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Um grupo de hackers invade a base de dados de uma corretora e passa a exigir um resgate para não divulgar informações aos clientes. Repórter Vitor Brown.
Pelo menos 29 mil clientes da corretora XP Investimentos estão sendo chantageados por um grupo de cibercriminosos. Os bandidos invadiram o banco de dados da empresa em 2013 e desde dezembro do ano passado passaram a extorquir as vítimas, ameaçando divulgar as informações coletadas. Em um dos pedidos, os hackers chegaram a exigir o pagamento de R$22 milhões, convertidos em bitcoins, que é a moeda usada no mundo virtual. A transferência não foi realizada e a corretora iniciou uma investigação interna para apurar o vazamento. O episódio foi relatado às autoridades e atualmente já está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e também pelo Banco Central. O especialista em segurança eletrônica e professor de computação forense do Mackenzie, Thiago Bordini, explica que o sequestro de dados se tornou uma prática comum entre os criminosos.
O mercado criminoso, ele mira hoje a venda de informação, né? Alguns anos atrás a gente tinha uma modalidade de ataque muito voltada para a parte de comércio, de cartões de crédito. Isso ainda continua acontecendo, né? Mas a venda de bases de dados tem crescido bastante nos últimos anos.
Thiago Bordini afirma que o vazamento de dados não exige procedimentos sofisticados e pode ser efetuado usando técnicas simples de computação. A XP Investimentos informou que os hackers não roubaram senhas ou registros financeiros. Os bandidos, na verdade, levaram dados cadastrais, como nomes, telefones e endereços. Pelo menos 3 pessoas já foram vítimas de fraudes e tiveram cerca de R$500 mil desviados das contas bancárias. A XP informou que ressarciu os 3 clientes e nenhum deles teve prejuízo em decorrência dos golpes. Até o momento, ninguém foi preso.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Agora são 7:09.
Repita.
7:09.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, e o estado de saúde de Marisa, mulher de Lula, em que estágio está?
Vamos ver. Foi bem sucedida a primeira etapa da intervenção a que foi submetida Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, no Hospital Sírio-Libanês, a arteriografia cerebral. O objetivo é estancar o sangramento decorrente do rompimento de um aneurisma. O médico que conduziu os trabalhos é o neurocirurgião Marcos Augusto Stavali, um dos maiores nomes do mundo na área. ela está em boas mãos. Marisa está agora em coma profundo induzido. Sei um tanto dessas coisas porque pesquisei bastante a respeito do dia 23 de dezembro, esta data, quando tive uma dor de cabeça, dor sentinela, que levou à descoberta de um aneurisma. Fiz a cirurgia de crânio fechado, no meu caso, embolização, no dia 28. Tive a sorte que, felizmente, Marisa não teve. O alerta. As próximas horas são cruciais para ela. Há, sim, a possibilidade de novos sangramentos. Quando cessar esse processo, vai-se então fazer um primeiro prognóstico sobre eventuais danos irreversíveis e sua extensão. Mas eis uma coisa que não se saberá tão já. Não custa lembrar que rompimentos de aneurismas cerebrais costumam resultar em morte imediata em 40% dos casos. Marisa já passou por uma porta bastante estreita. Que seja bem-sucedida nas que virão. Falei ontem com o cardiologista Roberto Calil Filho, diretor clínico do INCOR e médico do Sírio. Ele acompanha regularmente o estado de saúde do ex-presidente Lula e de sua mulher, e, como é sabido, não só do casal. Personalidades de outras bandeiras partidárias também o têm como referência. No hospital público, Calil trata de pessoas anônimas. Um médico cuida de pessoas. Calil é bastante realista e diz que o quadro de Marisa é, sim, delicado, grave. Reitera que se passou pela primeira etapa, mas alerta que não há, por enquanto, um prognóstico. Uma coisa é certa e não há como eu não fazer esse registro aqui. O melhor, claro, é não passar por isso. Seja no meu caso, de consequências incomparavelmente menores, seja no de Marisa. Mas, em se passando, que então se saúde a sorte, como saúdo, de ser cuidado por um médico como estava ali. É o neurocirurgião que cuidou de mim há 10 anos, quando extraí dois tumores do crânio, e no fim do mês passado, quando se descobriu o aneurisma, nesse caso, em parceria com Michel Frudit, que conduziu a embolização. Estava-lhe, vocês podem pesquisar, é uma referência mundial na área. E isso já estaria de bom tamanho, mas é na sua estupenda capacidade de nos tirar a ansiedade com a sua técnica que ele se destaca. Sei que fez o melhor por mim, sei que está fazendo o melhor por Marisa, sei que sempre fará o melhor por qualquer pessoa em que encoste a sua mão precisa e abençoada. Meus votos pela recuperação de Marisa também alcança Stavely, como uma homenagem adicional. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Sete horas, 13 minutos.
Repita.
7:13.
Velocidade mais alta nas marginais do Tietê e do Pinheiros já está valendo.
A justiça derrubou a liminar que impedia a Prefeitura de São Paulo de aumentar o limite de velocidades nas duas vias.
Com isso, a máxima na pista expressa sobe de 70 para 90 km por hora. Na central, vai de 60 para 70 e na local, de 50 para 60 km horários.
Os motoristas devem ter cuidado extra na faixa da direita das pistas locais, onde o limite é de apenas 50 km por hora.
A mudança era uma das principais promessas de campanha de João Dória Júnior e tinha sido suspensa por uma decisão liminar da última sexta-feira.
A administração municipal protocolou recurso na segunda-feira e apresentou os resultados solicitados pela justiça.
Para... confiança de que a liminar seria derrubada, como foi por uma desembargadora que, de forma muito conscienciosa, muito cuidadosa, analisou todo o projeto e entendeu que não há nenhum risco eminente para a requalificação das velocidades nas marginais e também da velocidade nas marginais e de todo o programa de marginal segura.
João Dória acrescenta que as velocidades máximas nas demais avenidas e ruas da cidade não serão modificadas.
O secretário municipal de transporte, Sérgio Aveleda, diz que a redução dos limites de velocidade não foi a única responsável pela queda dos acidentes.
Além da redução das velocidades, aqui foram implantados equipamentos de proteção ao pedestre, aumento da fiscalização e dou como exemplo a proibição da circulação das motocicletas na Avenida João Dias, adotada em fevereiro de 2016, que zerou o número de acidentes e mortes naquele ponto. Todas essas ações acompanharam a redução.
Sérgio Aveleda informou ainda que vai ampliar a sinalização relacionada aos radares para a redução das pegadinhas para os motoristas.
A partir de hoje, as marginais contam com um número maior de agentes, além de picapes e motocicletas da CET, para coibir o abuso dos condutores.
7:15.
Repita.
7:15.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, convoca uma reunião para tratar da reforma trabalhista. De Brasília, repórter Arthur Scott.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu integrantes do setor industrial, senadores, além do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. A pauta do encontro foi a reforma trabalhista. O projeto de lei que modifica as regras do setor foi anunciado pelo presidente Michel Temer no fim do ano passado. Dentre as propostas do governo, está a previsão de que a jornada de trabalho poderá ser negociada entre patrões e sindicatos, contando que se respeite o limite de 220 horas mensais. O projeto é uma das apostas do governo para diminuir o desemprego no país, além de retomar os investimentos e o consumo. O setor industrial está otimista com a reforma trabalhista, mas a matéria vai encontrar dificuldades em sua tramitação, principalmente por parte das centrais sindicais, que reclamam sobre a falta de diálogo para a elaboração das propostas. De acordo com a senadora Rose de Freitas, do PMDB, é preciso ter cautela na definição das propostas para que o empregado e o empregador não saiam prejudicados nessa história.
O que deseja é que não haja essa corrida exaustiva de se adotar medidas e aí haver a reação do setor, aí voltar para a mesa de negociação, ou então a matéria vai para o Congresso e no Congresso há uma rebordose grande e as pessoas querem modificar, querem emendar. E nós não ganhamos tempo para um Brasil que está em crise e precisa andar rápido e alcançar o desenvolvimento rapidamente. Nós perdemos tempo.
Na reunião, representantes da indústria fizeram uma solicitação ao ministro da Fazenda. O presidente do Conselho de Meio Ambiente da CNI, Marcos Guerra, defendeu que o novo parcelamento proposto pelo governo precisa abranger a retirada de multa e juros incidentes sobre o saldo devedor. A proposta permite parcelar dívidas contraídas até 30 de novembro de 2016.
Um ponto que precisa ser trabalhado é a retirada de multas e juros no parcelamento. Essa seria a principal demanda da indústria, que nós entendemos que com 120 meses, automaticamente os valores de face, eles irão dobrar. Automaticamente os devedores, eles não terão condições de pagar.
Mas a medida ainda precisa passar pelo Congresso Nacional. De Brasília, Arthur Scott.
7:18.
Repita.
7:18.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Uma troca de tiros entre PM de folga e bandidos durante uma tentativa de arrastão termina com um morto e um preso em São Paulo. Repórter Paulo Edson Fiori.
Policial militar à paisana mata bandido, fere outro e impede arrastão a pedestres em ponto de ônibus na região de Pirituba, zona oeste de São Paulo. O militar seguia para casa em seu veículo quando testemunhou a ação dos criminosos no final da noite desta terça-feira, na esquina da rua Inácio Luiz da Costa com a rua Brigadeiro Henrique Fontenelle, próximo ao quilômetro 13 da rodovia Anhanguera, no Parque São Domingos. Os suspeitos, um deles armado com um revólver calibre 38, dominaram cerca de 20 pessoas que esperavam o ônibus, entre elas um vigilante e um agente penitenciário. A dupla anunciou o assalto e passou a recolher celulares, dinheiro, carteiras e outros objetos pessoais das vítimas. O policial surgiu naquele momento e, ao perceber o que ocorria, decidiu intervir, sacando sua arma e dando voz de prisão aos bandidos, mas um deles teria reagido atirando. No revide, os dois ladrões foram baleados. Um deles, atingido em uma das pernas, ficou caído no chão. Já o outro, mesmo ferido, ainda correu alguns alguns metros e pulou em um barranco, mas perdeu as forças e caiu morto no gramado do canteiro central da rodovia Anhanguera. O motorista de um ônibus que passava pelo local no momento do tiroteio foi atingido de raspão por uma bala perdida. Ele e o assaltante ferido, identificado como Reginaldo Silva, de 34 anos, foram levados pelos bombeiros para o pronto-socorro do Hospital Geral de Taipas. Todos os objetos recolhidos pelos bandidos foram recuperados e entregues às vítimas. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do 33º Distrito Policial de Pirituba e registrado no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
A Justiça de São Paulo decretou, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva dos acusados de terem espancado e matado o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas no último dia 25 de dezembro, na estação do metrô Pedro II, em São Paulo.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 7 horas 21 minutos.
Repita.
7h21.
Uma força-tarefa começa a agir em presídios do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira. De Brasília, Luciana Verdolim.
O primeiro grupo da chamada Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária chega hoje ao Rio Grande do Norte para atuar no presídio de Alcaçuz, palco de rebelião desde a semana passada. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, assinou uma portaria que autoriza a formação dessa Força-Tarefa, que será formada exclusivamente por agentes penitenciários federais, estaduais e aqui do Distrito Federal, e só irão atuar em momentos de crise. Nesse primeiro momento, o DF, a União e estados como São Paulo e Mato Grosso cederam profissionais que vão seguir agora imediatamente para Natal, como explica o ministro Alexandre de Moraes.
Nós vamos ceder alguns agentes penitenciários do regime federal e alguns estados que nós já conversamos também estão cedendo para que nós possamos montar o primeiro grupo de 100 homens sem de intervenção rápida, ou seja, aqueles que ingressam em determinados presídios, ingressam com o equipamento completo, tem treinamento para isso, todos esses que foram indicados já fazem isso nos seus respectivos estados.
A força-tarefa deverá ficar pelo menos 30 dias no Rio Grande do Norte. O ministro disse que esse prazo pode ser prorrogado até que o estado tenha condições de fazer o trabalho sozinho. Mas ele fez questão de ressaltar que não se trata de uma ajuda permanente, uma vez que o grupo precisa estar disponível para ajudar também outros estados se for necessário. Os agentes penitenciários dessa nova força-tarefa irão manter a remuneração paga pelos estados de origem e vão receber uma bolsa complementar, como acontece no caso da Força Nacional de Segurança Pública. De Brasília, Luciana Verdolim.
7h23.
Repita.
7h23.
No país da corrupção, o Ministério Público e a polícia descobrem um esquema milionário de fraude na contratação de tornozeleiras eletrônicas pelo governo do Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Viga.
Fraude na contratação de tornozeleiras eletrônicas no Rio de Janeiro deixa rombo de mais de 12 milhões de reais e coloca no olho do furacão o ex-secretário de administração penitenciária do Estado. Em plena crise no estado do Rio de Janeiro, talvez a maior de toda a história, Ministério Público e Polícia do Rio de Janeiro descobriram um esquema fraudulento na contratação de tornozeleiras eletrônicas para os detentos aqui do Rio de Janeiro. O esquema irregular vigorou entre 2012 e 2014. Estavam à frente desta quadrilha, desta fraude, funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária. Entre eles, o ex-secretário de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, César Rubens Monteiro de Carvalho. O esquema consistia em privilegiar uma determinada empresa, a CMES de São Paulo, nas licitações para o fornecimento dessas tornozeleiras eletrônicas. Embora empresas apresentassem preços menores, era sempre a CMES que saía vencedora. O preço ofertado pela CMES de São Paulo era de R$ 660 ao mês por tornozeleira, mas outros ofertantes chegaram a oferecer R$ 240 ao mês por cada equipamento. A promotora responsável por esta investigação, Júlia Jardim, diz que essa empresa de São Paulo, a CMES, é liderada pelo empresário Marcelo Ribeiro Almeida e pela empresa Sinergy Tecnologia da Informação.
Foi detectado um esquema criminoso no seio da SEAP que favorecia o consórcio CMS, uma empresa de São Paulo, que cobrava da SEAP o valor de R$ 660. Eles manipulavam, né, fraudavam para fazer novos termos aditivos, sem o procedimento licitatório.
A suspeita dos investigadores é que o sobrepreço era revertido em propina para os agentes da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, responsáveis pelo processo licitatório das tornozeleiras eletrônicas do Rio. Rodrigo Viega.
7h26.
Repita.
7h26.
Uma boa notícia, os consumidores poderão pagar boletos vencidos em qualquer agência bancária. Repórter Marcelo Matos.
Boletos vencidos passam a ser pagos em qualquer banco. A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, pretende auxiliar quem perder o prazo para pagar alguma conta, dispensando a obrigatoriedade da quitação apenas na instituição financeira do boleto emitido. O contribuinte poderá procurar qualquer banco ou correspondente bancário que aderir à nova plataforma de pagamentos que será implementada a partir de março. A nova plataforma de cobrança trará benefícios para o consumidor e para a sociedade, como maior facilidade no pagamento de contas vencidas, além de evitar o envio de boletos não autorizados, afirma Walter Tadeu de Faria, diretor adjunto de negócios e operações da Febraban. De acordo com a entidade, o sistema atual funciona há mais de 20 anos e precisa ser atualizado. Com a mudança, além do pagamento após vencimento em qualquer agência bancária participante, a nova plataforma permitirá a identificação do CPF do pagador, facilitando o rastreamento dos pagamentos. Quando o consumidor fizer o pagamento, será feita uma consulta à nova plataforma para checar as informações. Se os dados do boleto coincidirem com aqueles que constam no sistema a ser implantado, a operação é validada. E se houver divergência de informações, o pagamento do boleto não será autorizado e o consumidor poderá realizar o pagamento exclusivamente no banco que emitiu a cobrança, uma vez que essa instituição terá condições de fazer as checagens necessárias, ressalta a Febraban.
Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Bastou que surgisse o nome de Ives Gandra Filho entre os cotados para o Supremo Tribunal Federal para que contra ele rapidamente se erguesse a eficiente campanha difamatória de matriz progressista. Fosse eu o presidente da República, ao ler e ouvir o que se diz contra este senhor e ao reparar em quem o diz, não teria dúvida em indicá-lo já. Se seu nome incomoda tanto a militância profissional brasileira, é porque, de certo, se trata de boa escolha. Nada contra a honra dele há. O pecado de Ives Gandara Filho? Ora, ele é um conservador, é religioso, católico. E na condição de presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é também a favor da flexibilização das leis trabalhistas, sobretudo de que patrão e empregado possam negociar diretamente, sem intermediários, com menos regulação. Em resumo, conservador, católico e disposto a rever o fardo do varguismo sobre as relações de trabalho no Brasil. Pronto, bastou. A histeria geral, um Trump no Supremo. Que bom seria. É preciso mesmo contrabalançar o peso daqueles tantos Obamas na Suprema Corte Nacional. É bom, pois, que o Supremo tenha um representante conservador. É ótimo, urgente. É disso que a Constituição Federal necessita. Lembro, não custa, que aqueles homens e mulheres estão ali para proteger, para guardar a Constituição, para, atenção, conservá-la. Deveria haver, portanto, um Ives Gandra Filho no Supremo para cada Luiz Roberto Barroso, uma espécie de Obama tupiniquim. São muitos os Barrosos ali, com agendas progressistas e legisladoras e com delírios criativos sobre o texto da lei. Não nos faltam esses novos constitucionalistas. O STF precisa de mais juízes. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
Rede, Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use. Seguro tipo você. Acesse use.com.br.
7 horas 31 minutos.
Repita.
7:31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan desce a serra. Bom dia para você, Guilherme Amaral.
Bom dia, Tiago. Sistema Anchieta e Imigrantes com tráfego normal nos trechos de Baixada e Serra. Na chegada a São Paulo pela via Anchieta, o motorista enfrenta a lentidão do 13 ao 10 por excesso de veículos. Rodovias Mogi Bertioga, Rio Santos, Pessaguera e Padre Manuel da Nóbrega, todas com sinal verde da Jovem Pan nos dois sentidos. Tempo parcialmente encoberto, boa visibilidade, 7 balsas operam a travessia marítima Santos-Guarujá, tempo de espera 20 minutos.
O motorista também não enfrenta dificuldades nas demais estradas que servem São Paulo. Temos aqui imagens, por exemplo, da Via Oeste, que monitora a Castelo Branco e a Raposo Tavares, as duas estradas com trânsito intenso na saída da capital e também na chegada, mas sem pontos de parada, assim como Ayrton Senna, Carvalho Pinto e as demais federais Dutra, Fernão Dias e Regis Bittencourt. Aqui em São Paulo também, nenhum registro de trânsito lento, segundo as informações da CT. Claro que os principais corredores com a movimentação mais intensa por causa do feriado, mas sem pontos de parada ou acidentes.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Olá, muito bom dia. Esta é a Jovem Pan, Rádio do Brasil. Você acompanha as notícias do Jornal da Manhã num dia muito especial para todos aqui em São Paulo. Feriado na capital, aniversário da cidade. O rodízio de veículos está suspenso, só volta amanhã. Nesse momento, 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. E o aumento das velocidades das marginais já está valendo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2017. Vambora,
vambora. Olha a hora, vambora. 7 horas 33 minutos.
Repita.
7:33.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. A Jovem Pan é o rádio com imagem. Você pode assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso site também. Aproveite e mande uma mensagem em áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Aliás, hoje é aniversário de São Paulo. Grave a sua mensagem. Só vale coisa boa. O que você mais gosta da cidade de São Paulo? O que você mais gosta de São Paulo? Grave a sua mensagem. A gente vai colocar a sua gravação aqui ao longo do Jornal da Manhã. Nosso WhatsApp é o 93170620. 93170620. Nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Mulher de Lula continua internada em estado grave na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
A ex-primeira-dama Marisa Letícia sofreu um AVC nesta terça-feira e passou por cirurgia para conter uma hemorragia cerebral.
Procurador-Geral da República Rodrigo Janot pede ao Supremo Tribunal Federal urgência na análise e na homologação das delações da Odebrecht.
As audiências com os delatores foram retomadas nesta terça-feira e devem se estender até a sexta-feira.
Essa informação é positiva porque, apesar da morte de Teori Zavascki, toda a comoção, enfim, desde a semana passada, esse é um processo que não pode parar. A Lava Jato não pode parar e as delações da Odebrecht precisam ter sequência para que os executivos possam fazer as delações e, consequentemente, os políticos e os envolvidos sejam punidos no Brasil.
O presidente do Peru expulsa Odebrecht do país.
Nesta terça-feira, Pedro Pablo Kuczynski ordenou a venda de projetos e apontou que a empreiteira está contaminada pela corrupção.
Daqui a pouco, se a moda pega, Odebrecht vai ser expulsa do Brasil.
Fuga de 152 presos do Centro de Progressão Penitenciária causa pânico e confusão na cidade de Bauru, no interior paulista.
Nesta terça-feira, parte do comércio e dos órgãos públicos do município fecharam as portas e cerca de 100 detentos foram recapturados.
Maestro João Carlos Martins é internado com embolia pulmonar.
O músico está no Hospital Sírio-Libanês e não poderá participar do concerto no Teatro Municipal em homenagem ao aniversário de São Paulo.
O presidente dos Estados Unidos promete anunciar hoje medidas para intensificar o controle imigratório e afirma que vai construir o muro.
Donald Trump deve direcionar verba para obra na fronteira com o México e barrar a entrada de refugiados de alguns países do Oriente Médio e da África.
No Twitter, o presidente dos Estados Unidos prometeu um grande dia para a segurança nacional. O anúncio ele vai fazer ao longo desta quarta-feira.
Sem consenso, reuniões pela paz na Síria chegam ao terceiro dia.
Nesta terça-feira, Rússia, Turquia e Irã prometeram criar mecanismos para vigiar e garantir um eventual cessar-fogo no território sírio.
Brasil e Colômbia se enfrentam hoje às 15 para as 10 da noite em jogo em homenagem às vítimas do acidente da Chapecoense.
O técnico Tite deve promover a estreia na seleção principal do goleiro Weverton, do zagueiro Jeromel e do volante William Araão.
Corinthians e Batatais fazem hoje a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A partida começa às 4 horas da tarde no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu.
7 horas 37 minutos.
Repita.
7h37. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Yus, seguro tipo você. Acesse yus.com.br.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Use é 100% online. Simples, rápido e fácil. Tá sempre na mão para você usar mais. Seguro auto, residencial e vida. Tudo personalizado. Tudo do seu jeito.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Use. Seguro tipo você. Use é uma plataforma online da Caixa Seguradora. Acesse e contrate. Use.com.br.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho. Na Loja 100, apenas 890 à vista ou em 10 de 89 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho por apenas 10 de 89 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Bom, hoje feriado aqui em São Paulo, mas é claro que a nossa audiência não é só aqui da capital, todo mundo no Brasil e fora do Brasil também assistindo pelo YouTube, pelo Facebook e nos acompanhando pelo rádio, pelos aplicativos.
Se você quiser, mande uma mensagem em áudio ou vídeo pra gente. O que você mais gosta de São Paulo? Você pode morar em São Paulo, você que não é de São Paulo, mas gosta da cidade, mande a sua mensagem. O que você mais gosta de São Paulo? O nosso WhatsApp é o 93170620. 93170620.
Desculpe. 7h40.
Repita.
7h40, Josival.
Bom dia, 10 Josival. Minutos atrasado.
Por causa do Ibirapuera?
Ibirapuera está todo fechado. Eu uso sempre a República do Líbano. Ela já está fechada na altura do portão central ali do Ibirapuera pela República do Líbano. Você é desviado para a Avenida Santo Amaro.
Tem eventos, né?
Hoje é todo. Então, todas as ruas e avenidas que levam a Ibirapuera hoje estão trancadas, não dá para chegar. Então, quem estiver cruzando a cidade, tome atenção a isso. Né? O acesso a Brigadeiro está livre, de fora a fora, desde lá de baixo até aqui. O acesso a Paulista é pela Brigadeiro hoje. Ou então pela 23, lá pelo Paraíso também. A República do Líbano está travada, lá atrás, logo depois da Avenida Ibirapuera.
Crise deixa quase 1.500.000 brasileiros sem planos de saúde em 2016.
Levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar aponta que 46% dos vínculos rompidos são do Estado de São Paulo.
O diretor executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde lamenta que o setor tenha sido duramente atingido pela crise econômica.
Em entrevista a Vitor Brau, Antônio Carlos Abate Paulo aponta o principal motivo para a saída dos conveniados.
Uma boa parte da população que tem o plano de saúde é oferecido pelas empresas. E a crise de emprego no país afeta diretamente essa carteira de planos de saúde. Né? As pessoas estão perdendo emprego e perdem, junto com o emprego, perde o plano. Então, essa relação é muito próxima. A gente atribui claramente a esse aspecto.
Antônio Carlos Abate Paulo acredita que a saída de clientes dos convênios deve piorar a superlotação na rede pública de saúde.
A advogada Cláudia Nakano, da Comissão de Saúde Pública e Suplementar da OAB, afirma que o SUS não tem condições de receber mais pacientes.
A rede pública ela já não tem uma estrutura para atender os pacientes hoje, que pacientes que não têm planos de saúde, imagine os pacientes que estão perdendo os planos de saúde porque não estão conseguindo pagar as mensalidades, com certeza criará um caos ainda maior.
A advogada Cláudia Nakano acrescenta que muitos clientes desistem de pagar os planos de saúde devido aos aumentos abusivos nas mensalidades.
Segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, 80% dos clientes que rescindiram os contratos em 2016 são da região sudeste.
7h43.
Repita.
7h43.
Câncer. Evitar. Tratar. Curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
A incontinência urinária é o efeito colateral da cirurgia de retirada da próstata que mais preocupa os homens. A perda involuntária de urina ocorre por causa do mau funcionamento do esfíncter, que fica próximo da próstata e pode ser prejudicado durante a cirurgia. Na maioria dos casos, a incontinência é temporária. Nos casos mais leves, exercícios de fortalecimento da musculatura orientados por profissionais adequados, ajudam a controlar. Em apenas 10% dos pacientes, a incontinência urinária é persistente e o paciente terá como opções a colocação de um esfíncter artificial ou de outras técnicas. Somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br.
Jornal da Manhã, 7h44.
Repita.
7h44.
Destaque em áudio ou vídeo aqui no Jornal da Manhã, repórter Daniel Lian. Você, Daniel.
Chega de hospital, chegou o grande dia. Foram estas as palavras do jogador da Chapecoense, Jackson Foulman, o último sobrevivente a receber alta hospitalar após ficar internado desde o dia 29 de novembro do ano passado, data do fatídico acidente aéreo que vitimou a delegação do time de Chapecó. O atleta deu exemplo de perseverança e obstinação. Feliz por ter vencido mais este período, mais uma etapa, feliz por ter vencido todo este período crítico, ele diz que agora quer viver a vida e respirar ao ar livre.
A primeira coisa que eu quero fazer é poder comer um churrasco, que faz muito tempo que eu não comi, que eu não como, né? Mas brincadeiras à parte, eu quero poder sair, poder ver um pouco, respirar o ar ali de fora, né? Ver um pouco as pessoas, sentir o carinho das pessoas, que isso é muito importante, porque vai me ajudar muito e está me ajudando. Eu pude sentir um pouco no sábado isso. E estar com todos, né? Estar com a minha família, a gente poder passear, né? Sentia muita falta disso.
Bem-humorado e esbanjando simpatia, Jacques Solfoman até arriscou uma cantoria.
Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair.
No último sábado, o goleiro teve sua primeira aparição pública, sendo ovacionado no gramado da Arena Condá, antes do amistoso com o Palmeiras. Coube a ele a honra de erguer o troféu de campeão da Copa Sul-Americana. Nesses 56 dias em que ficou internado, o goleiro de 24 anos teve parte da perna direita amputada abaixo do joelho e passou por várias intervenções cirúrgicas. O jogador ainda tem limitações nos movimentos do tornozelo esquerdo. Foulman seguirá para a capital paulista na próxima semana, onde fará reabilitação no Centro Marian Weiss, especializado em amputados. No local, ele será reavaliado para a confecção da prótese e depois reaprenderá. Antes, ele será homenageado no Rio de Janeiro, no Jogo da Amizade, nesta quarta-feira, entre Brasil e Colômbia, no Engenhão. Partida que terá a renda destinada aos familiares das vítimas da tragédia.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de IUS. Seguro tipo você. Acesse ius.com.br.
7:47.
Repita.
7:47.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Use é 100% online. Simples, rápido e fácil. Tá sempre na mão para você usar mais. Seguro auto, residencial e vida. Tudo personalizado. Tudo do seu jeito.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Use. Seguro tipo você. Use é uma plataforma online da Caixa Seguradora. Acesse e contrate. use.com.br.
A Faculdade de Direito, que é referência em Brasília, agora em São Paulo. IDP São Paulo. Aprenda direito com quem faz doutrina e jurisprudência no Brasil. Cursos de pós-graduação e graduação com as últimas tendências do direito e dos tribunais superiores. Matrículas abertas para 2017. Aula inaugural com o coordenador científico Gilmar Mendes. Rua Itapeva, a 300 metros do metrô Trianon MASP. idpsp.edu.br. Aprenda direito com quem faz.
Olha, no aniversário de 463 anos aqui de São Paulo, nesta quarta-feira, a capital ganha um presente, voltará a ser homenageada com o tradicional Bolo do Bexiga, celebração famosa que teve a última edição em 2008. A festa acabou depois de ficar sem patrocinadores. Agora, decididos a mudar esse destino e a trazer a celebração de volta, os moradores e os comerciantes da Bela Vista, região central aqui de São Paulo, onde a festa ocorria desde 86, eles se reuniram com o objetivo de confeccionar o bolo gigante, que costuma ser devorado em segundos. Nesse ano, o bolo comunitário depende da ajuda de voluntários e quem quiser pode doar um bolo de pão de ló ou de outro sabor que preferir. A festa é agora de manhã, no bairro do Bexiga, resgatando uma festa que estava esquecida.
Vamos ver quantos metros tem esse bolo. Normalmente ele tinha mais de 100 metros.
Agora são 7h50.
Repita.
10h08.
E agora em áudio e vídeo, reportagem do companheiro Fernando Martins.
O setor imobiliário comemora a passagem de 2016, pois o ano trouxe amarga queda de 38% no crédito para compra e construção de imóveis. No ano passado, as concessões de empréstimos financiados com recursos da poupança somaram R$ 46,6 bilhões, contra R$ 75,6 bilhões em 2015. Esse foi o índice mais baixo desde 2009, quando as liberações atingiram R$ 34 bilhões. Entre janeiro e dezembro de 2016, foram financiados pouco menos de 200 mil imóveis, uma queda de 41,5% na comparação com 2015. Os juros e o desemprego, ingredientes da crise econômica, afetaram os consumidores, segundo Gilberto Duarte de Abreu Filho, presidente da ABCIP, Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Nesta terça-feira, o órgão apresentou os dados de 2016 e, de acordo com o presidente Gilberto, o fundo do poço já foi atingido e agora as perspectivas são otimistas para 2017.
2017 já deve ser o ano que a gente começa a reagir. 2016 parece ser o momento onde a gente atingiu o fundo do poço e já começa a ter uma perspectiva diferente, com queda de taxa de juros, um pouco melhor perspectiva de atividade econômica, crescimento do investimento, e tudo isso combinado começa a gerar um otimismo, seja no consumidor, seja no empreendedor, para ele voltar a fazer negócio.
A associação estima que as concessões devem chegar a R$ 49 bilhões, alta de 5% em comparação com 2016. Esse é o crescimento estimado para 2017. Os empréstimos com recursos do FGTS, voltados basicamente para a habitação popular, no entanto, mantiveram o crescimento, sobretudo por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Para o presidente da ABCIP, a medida do governo de liberar o fundo de garantia aos trabalhadores vai afetar positivamente a economia, pois as famílias poderão saldar as dívidas acumuladas e voltar a consumir, o que, em sua opinião, também pode ajudar o mercado imobiliário.
Eu acho que esse recurso continua sendo oxigenado, porque parte do recurso do FGTS vem da contribuição do emprego, de quem está empregado e está contribuindo. À medida que a gente consiga fazer a economia girar e ter mais gente trabalhando, vai ter mais recurso sendo aportado ao fundo também.
Dentre outras medidas do governo federal, o setor imobiliário aposta também na regulamentação da LIG, a letra imobiliária garantida, que ampliaria a oferta de crédito para a construção civil.
Agora são 7h52.
Repita.
7h52.
Que nota você daria para a cidade de São Paulo nesse aniversário? A percepção, no entanto, é de que o paulistano não está muito feliz com a própria casa. Repórter Tiago Muniz.
Para o paulistano, São Paulo é uma cidade abaixo da média. A conclusão é de uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, divulgada nesta terça-feira, véspera do aniversário da capital. O Ibope ouviu 1.001 moradores entre os dias 8 de dezembro e 4 de janeiro. Os entrevistados avaliaram 71 itens de responsabilidade da administração municipal, dando notas de 0 a 10. Considerando todos os quesitos de avaliação, a média ficou em 3,7. Os quatro itens com menor nível de satisfação foram a forma de escolha dos prefeitos regionais, transparência de gastos e investimentos públicos, tempo médio entre a marcação e realização de procedimentos médicos complexos e a punição à corrupção. O coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, Oded Grajev, afirma que os números mostram que a capital é até um lugar onde se ganha dinheiro, mas se perde qualidade de vida.
Invariavelmente, todas as notas na avaliação da população estão abaixo da média. Então é uma cidade cujo governo oferece aos seus habitantes uma baixa qualidade de vida em todas as áreas. O que é bastante preocupante. A cidade oferece oportunidade de trabalho, de emprego. As pessoas estão aqui porque têm oportunidade de oferir uma renda, mas não estão contentes com a sua qualidade de vida.
A pesquisa destaca números importantes na área do transporte. O levantamento aponta que 54% dos entrevistados são favoráveis ao aumento da velocidade máxima nas marginais da cidade. 62% do público ouvido é contrário à proposta de aumentar o preço da gasolina para subsidiar o valor da tarifa de ônibus. Aliás, falando nisso, de carro ou de transporte público, a média de tempo que o paulistano leva para ir e voltar entre a casa e o trabalho está em torno de 1 hora e 45 minutos. O coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, Oded Grajev, diz que isso demonstra o quanto o transporte representa dentro da qualidade de vida da cidade.
Isso explica a baixa avaliação da qualidade de vida. É praticamente um mês por ano, não de férias, dentro do ônibus, do metrô ou do carro, né? Então isso mostra que é necessário fazer com que as pessoas percam muito menos tempo no transporte. Faz com que você tenha mais transporte coletivo, mas principalmente descentralizar a cidade, reorganizar a cidade, replanejar a cidade.
A prefeitura promete levar em conta os pontos destacados pela Rede Nossa São Paulo na construção do plano de metas do mandato de João Dória Júnior. A lista de objetivos para os 4 anos da administração deve ser entregue até o fim de março por exigência da lei. No período de Fernando Haddad, foram elencadas 123 metas, das quais 54% foram cumpridas, de acordo aí com critérios do próprio município. O secretário municipal de gestão, Paulo Ebel, afirma que deve apresentar menos de 100 objetivos para esse mandato, focando em diferentes tipos de metas.
Você constrói uma creche para o quê? Para aumentar o número de vagas. Então, aumentar o número de vagas é uma meta fim. Construir uma creche é uma meta meio para atingir aquele fim. Mas você pode atingir aquele fim de outras formas. Você pode reformar uma creche, você pode fazer um convênio. E para a sociedade, para a pessoa, o que importa para a mãe? É ter uma creche com vagas. Se a creche é nova e foi construída, ou se ela é uma creche reformada, ou uma creche desativada, que foi reativada, ou um convênio, é indiferente, desde que tenha qualidade.
Nenhum dos itens avaliados na pesquisa recebeu uma nota acima de 5,5. Os 5 tópicos com melhor nível de satisfação foram campanhas de vacinação, coleta seletiva nos bairros, proximidade de postos de saúde, proximidade de cinemas e oferta e qualidade da coleta de esgoto.
Agora 7h57.
Repita.
7h57.
Pois é, só um registro ainda falando sobre essa reportagem do Thiago Muniz. Claro que tem muita insatisfação. São Paulo é uma cidade enorme, maior do que muito país. Tem muitos problemas, a saúde, a questão do transporte. Esses são temas sempre recorrentes das campanhas eleitorais, como nós vivemos no fim do ano passado, né, a campanha eleitoral, com a mudança agora de comando da prefeitura. E é um debate interminável. Mas, de qualquer forma, ainda é uma cidade que acolhe todo mundo no Brasil. E a Jovem Pan está até perguntando para os nossos ouvintes e internautas o que você mais gosta de São Paulo. Só vale opiniões positivas sobre a cidade nesse aniversário. O que você mais gosta de São Paulo, mande seu WhatsApp, grave a sua mensagem, 93170620.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de IUS. Segura o tipo você. Acesse ius.com.br.
7h58.
Repita.
7h58.
Jovem Pan e o tempo.
Muito bem, vamos ver como fica o tempo nesse feriado. Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. Primeira parte do feriado vai ser agradável e aproveitável para as atividades de lazer ao ar livre. Isso porque temos agora, neste momento, o tempo mais aberto. Poucas nuvens no céu, temperaturas entre 21 e 22 graus na região metropolitana de São Paulo. É bem verdade que já temos chuva na região central do estado, mas essas instabilidades só devem se desenvolver na região metropolitana a partir do meio da tarde e também no período da noite. Portanto, a maior parte da quarta-feira, aniversário da cidade, ainda segue aproveitável, pelo menos até o meio da tarde. Isso vai favorecer que a temperatura também suba, o tempo mais aberto e os ventos que sopram do quadrante norte deixam a temperatura máxima na casa dos 30 graus no período da tarde. Aliás, por conta do calor e também das instabilidades, é que a condição para temporais acaba aumentando um pouco mais na noite desta quarta-feira. Para a quinta-feira, quarta-feira, a aproximação de uma frente fria que chega pelo oceano também vai aumentar as instabilidades e, com isso, a quinta-feira será um dia mais instável, com chuva a qualquer momento e também condição para transtornos mais generalizados. A chuva ainda não dá trégua na sexta-feira, especialmente na faixa litorânea e também ao sul da região metropolitana, e somente mais para o final da semana e também entre o sábado e domingo é que as instabilidades devem começar a perder força e novamente teremos aquela condição de tempo um pouco mais típica de verão, em que a maior parte do dia é aproveitável, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva mais passageiras em São Paulo. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Itaú Digital, para você ter mais tempo para ser pessoal.
8 horas.
Repita.
8 horas.